Bom dia, pessoal da Baixa.com. Boa tarde, Ana. Estamos aqui com o Sextou com o Milho. Tem alguns fatos relevantes que tiveram, né? Lembrando que a gente não indica nada para ninguém, é somente como são empresas que a gente acompanha, então são fatos relevantes que, né? Então a Meris anunciou uma outra redução de capital, né? Não é certeza, porque tem que esperar 2 meses, ver se ninguém contesta, etc, 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 tal, né? Mas mais ou menos os 2,50 por ação, né? Então é aquele processo que tem, que se der tudo certo, vai acarretar ali daqui um ano, mais ou menos, a incorporação da Melis pela BV Financeira, né? Eles estão com muito caixa, né? Não tem o que fazer com o caixa, eles vão restituir. Eu sempre acho que é melhor assim do que forçar um investimento e pode dar muito errado, né? Uma outra notícia que pode impactar, né, as empresas que a gente acompanha, a Minerva, a JBS, né, é a questão da carne, né? A carne pode entrar na cesta básica, né? A chance maior é que não entre, né? Aqui, né? Ó. Aparentemente vai ficar de fora, mas pode ser que fique e entre. Né? Se entrar, você já sabe que é um driver aí para as empresas, né? Tira o imposto da carne, tem mais tração, né? Tem mais demanda. Aparentemente não vai ter, mas tem a frente ali da agricultura, pecuária, dos deputados da Câmara, que estão fazendo pressão para que entre. Se vai entrar ou não, a gente vai saber depois, né? Tudo bom, Faec? A outra notícia também interessante, né? Que o CAD aprovou Eneva em 3Rs. Ainda nem saiu, foi a notícia que saiu agora. Mas aparentemente foi aprovado, então é a mesma coisa, né? Normalmente quando tem uma fusão, tem as sinergias. A sinergia, se vai dar certo ou não, a gente vai saber quais são os resultados. Mas normalmente dá, né? Normalmente é pensado, as sinergias, elas trazem resultado normalmente, não é certeza. Então quem é acionista da Enevia 3R já sabe que foi aprovado. Eu tô com a notícia aqui no celular. CAD aprova a fusão das empresas do petróleo, Enalta e 3Rs. A Enauta lembra, né? Ela é uma empresa que tem bastante exploração, né? Então, é o risco maior, é maior retorno, maior risco. Fora disso, acho que não teve mais nada relevante. Claro que o dólar 5,50 por aí, as empresas exportadoras, elas ficam bem aderentes, né? Então é Vale, as celulose, as exportadoras de carne, né? Todas elas criam, elas vão se beneficiar dessa alta do dólar, né? Vamos dar uma olhada na fusão aqui da Enauta com a 3S. O que a gente pode esperar? Como que as empresas eram antes, né? A 3R é uma outra pimentinha, né? Você vê, né? O lucro veio bem alto, né? Cresceu bastante. Você pode ver aqui pelo EBITDA, né? Ó, né? Isso é uma pimentinha, né? Ó. Então, a gente sempre, quando a gente pega uma empresa desse crescimento, a gente sempre olha a dor de crescimento, que é a depreciação, né? A gente vê que tá, que também ela cresce, a gente tem que ajustar isso, né? Não tem jeito, né? E olhar se a dívida fica equilibrada mesmo com esse aumento, né? A gente pode ver que o resultado financeiro já aumentou bastante também, mas aumentou bastante o EBITDA, então aqui em si não é um problema. O problema é sempre o equilíbrio da dívida, né? Então, ó, dívida líquida pelo EBITDA, você vê, ó, se foi de 0,4 para 3,48, né? Então, sempre pegar o plano da empresa, tal, ver se tem um plano de continuar alto a dívida líquida pelo EBITDA, ou se seu plano é diminuir, né? Pegar essa fusão que teve, ver qual é o plano também para a estrutura capital, né? Só que a Enauta, quando eu acompanhava, ela tinha uma estrutura capital bem tranquila, né? Quase não tinha dívida. Vamos ver como ela está agora. Então, uma coisa pode equilibrar a outra. Enauta. Oi, Bitra, já, né? Ó, caiu bastante aqui, aumentou aqui. Isso aqui tem muito a ver com a Atlanta, né? Que a pandemia Atlanta que deu um problema nesses anos aqui, né? Mas pode ver que o resultado financeiro já mostra que ela não tem dívida, né? Dívida muito pequena. Então, foi para 2,55 a hora, né? Então já não tá tão pequeno assim. É que tem bastante recebíveis, né? Se colocar tudo isso daqui nos recebíveis. Então, a Enauta, a gente pode ver aqui, né? Ela sempre dava assim, muito alto e muito baixo por causa Também tem que ver se tem marcação mercado ou não, mas aqui não leva marcação mercado no EBIT, né? Levaria no lucro líquido. É uma empresa que é muito focada na exploração, né? Então pode ser um. Vai depender muito do sucesso na exploração ou não, né? A gente vê aqui que o lucro, né? Ele é totalmente fora da cotação, né? Cotação anda, lucro vem ao contrário, né? Então são as perspectivas, né? Quando você pega isso aqui, quer dizer que a perspectiva do mercado ela está bem forte no futuro que não tem no presente, né? Fala, Juliano. Depois de chegar uma carteira de ações de 1 milhão, dá para gastar uns 10% de dividendo? Dá para gastar. Até deve gastar um pouco, né? Vai viajar um pouco. Lembrando que o dividendo vem muito só do tipo da carteira, né? Se é uma carteira baseada no poder de lucro, o dividendo é muito alto, né? É o poder de lucro que gera o dividendo. O que você poderia dizer da Petrobras? Você gosta da empresa? A Petrobras, ela é uma empresa que ela tem um limite de custo muito baixo. O pré-sal brasileiro é muito aderente, né? Ela funciona assim, né? Na maioria dos campos de petróleo, ela funciona como um gradado de Coca-Cola, de garrafinha, né? Então, é um gradado lá com um monte de garrafinha, você tem que pôr um monte de canudo, para ir chupando as Coca-Colas, né? O pré-sal brasileiro funciona mais ou menos como a Big Coke, né? Você, uma coisa bem grande, você coloca um canudo só e chupa bastante, né? Então a aderência ali de escalabilidade é muito forte, né? Você pode ver que o nível de custo da Petrobras é muito baixo. É bem perto ali do Oriente Médio e tal, tá? Sem contar os royalties, claro, né? Nível de custo e de extração. Então, ele é baseado numa empresa altamente capacitada, com gente muito boa, né? E é isso que eu penso, né? Então, gosto da empresa, sim. Além do seguinte, né, que é uma empresa de commodities, vai ter o ciclo normal, né? Mas é uma empresa com poder de lucro muito forte, tá com poder de lucro muito forte, até porque o mercado desconta alguma coisinha aí fora dos balanços, né? Então fica com poder de lucro muito forte. Investor falou, obrigado pela oportunidade de brasilizado, disponha. Setor de agro propício ao surgimento de pimentinhas, tanto quanto do transporte. A SLC é uma empresa de crescimento. Ela é uma empresa de crescimento, mas ela não é uma empresa pimentinha, né? É uma empresa pimentinha, aquela que tem um alto crescimento, né? Que pode normalmente não dar certo, lembra disso. Mas quando dá certo, você pode pegar a própria 3R, a Droga Raia, a Magazine Luiza, a Equatorial, né? A PetroRio, né? pega a Nvidia, agora tá na moda. Se colocasse 10 mil dólares lá, patrão, atrás da Nvidia, você ficava milionário, né? Então é isso que você tenta pegar, né? Essa é uma empresa de crescimento, mas não pimentinha, né? Ela e é empresa de commodities, não é sempre que vai crescer, vai ter sempre, vai ter os ciclos ruins também, né? Que você acha que vale a pena gastar dinheiro reformando imóveis antigos e aluguel ou apenas uma reforma mais básica? É, nessa questão de aluguéis, de imóveis, né, depende muito da onde você tiver o imóvel. Né? Um erro que a turma faz, na minha opinião é um erro, não estou falando que eu estou certo, mas eu não faria, é comprar coisa para alugar que ela moraria. Né? Então você vai lá e compra um apartamento para alugar. Né? Um apartamento para alugar, assim, no nível que você moraria, ele é um apartamento que tem muitas coisas caras, né? Louça cara, azulejo, torneira, etc, etc, etc. Se você pegar um inquilino ruim, ou não precisa nem ser ruim, mais ou menos, né? O custo de reformar uma casa dessa é enorme, um apartamento desse é enorme, né? Sem contar que tem condomínio, etc, etc, etc. Daí você compra uma casa no condomínio, a mesma coisa, né? Então você tem que comprar uma coisa que é para aluguel, né? Normalmente o que você faz, o que eu faço, né? Você pega um terreno e faz 5 aluguel no terreno, né? 3 aluguel no terreno. Então você pega ali 2, 3% do aluguel. Se você comprar um apartamento, se você pegar 0,4 é muito, né? 0,5. E acaba que a reforma fica muito cara. Um outro erro que a turma faz é o seguinte: eles incorporam o aluguel como se fosse salário, não pode. Né? Se receber o aluguel, você pega 30% e põe na poupança, ou o que você quiser. Aquilo lá é um dinheiro que não é seu. Certo? Que lá o dinheiro para você reformar a casa, para você fazer alguma coisa, se o inquilino sair, você tem um dinheiro para algum processo que você precisar, tirar o inquilino se for o caso, certo? 30% não é seu. Se você usar como salário, né, e procurar levar a casa mais ou menos em ordem, né? Esses dias aqui eu fui subir o aluguel de uma inquilina, né? Daí ela reclamou que tinha duas tomadinhas que estavam funcionando. Né? Quando você sobe aluguel, sempre dá uma reclamadinha, né? Daí eu mandei meu eletricista lá. Eu falei assim, ó, eu fui lá ver, né? As duas tomadas, né? Duas tomadas, deve precisar trocar um fiozinho aqui, um fiozinho ali. Eu falei assim, olha, é uma casinha pequenininha, né? Daí eu olhei que ela é incrível, né? Eles fazem gambiarra, sabe? Eles têm, é uma casinha que eu fiz há 25 anos atrás, então é tomada antiga, né? E hoje tem aquela de 3 pinos, né? Mas em vez de trocar uma tomada, que é nada, eles pegam e fazem e põem adaptador, né? Eu falei, porque essa troca todas as tomadas, põe todas as tomadas modernas, troca todos os fios ali de dentro da casa, entendeu? Gastei pouquinho, deixei a inquilina contente, tá entendendo? Recebi hoje o aluguel dela ainda. Então, você leva em ordem. O cara reclamou, você vai lá e conserta. Não conserta assim, fazendo gambiarra, entendeu? Conserta direitinho, sabe? Faz um pouquinho a mais até. Que nem ela queria que eu trocasse duas tomadas, arrumasse duas tomadas, eu troquei tudo. Tá entendendo? Então, o preço do dia do eletricista já tá pago. Não muda nada. O material é barato, assim, relativamente barato. Então, leva as coisas em ordem. Se você gostou da compra dessa Besta do Equatorial, não foi uma compra, né? Ela ficou como acionista principal, né? O pessoal eles estão confundindo isso daí como acionista principal com uma compra. Claro que ele vai ter uma gerência ali dentro da Sabesp, obviamente, tal, né? Mas você pode ser sócio da Sabesp, né? Você pode ser sócio Equatorial, né? Tem gente que reclama e tem gente que aproveita, né? Você pode ser uma, pode ser outra, né? É que nem banco, né? O cara fala assim, ah, o banco acaba com o Brasil, né? Explora o povo, faz isso, faz aquilo. Só que você vai olhar o banco. Se não tivesse banco, a economia afundava, né? Porque ó, as pessoas precisam do banco, né? Até para passar o mês, né? Fica no vermelho, precisa de empréstimo para comprar carro, precisa disso para comprar casa, precisa de dinheiro para o comércio, trocar recebíveis, né? Por aí vai, duplicato e por aí vai, né? Isso ninguém vê. Também não vê que o lucro do banco, o imposto é muito alto, os aluguéis que os bancos pagam também fomenta a economia, a quantidade de funcionário que tem, né? Só que você tem que culpar alguém, né? Então você pode culpar os bancos e pode ser sócio dos bancos. Deixa para os caras ficarem reclamando, você fica sócio, né? Quais são as linhas mais importantes para se formar uma candidata à empresa de crescimento? O crescimento, né? Crescimento de receita. É isso que mostra a. Uma pimentinha, ela mostra em duas partes: o crescimento da receita e a vertical destravada, né? Você pega assim, né? Uma empresa, vamos pegar. Eu não estou recomendando, não estou. Indicando nada para ninguém, até vou dar um exemplo que já passou certo para não. Você pega a Droga Raia há 15 anos atrás, né? Então ela tinha um share lá, sei lá, 2, 3% do mercado. Então, obviamente, ela tinha um crescimento enorme, uma consolidação enorme para acontecer, né? É uma empresa que ela cresce replicando, né? Ela não cresce tanto no patrimônio, né? Ela não faz assim um grande site, né? Que nem a Klabin, tem que fazer uma fábrica monstro para crescer, né? Não, ela vai fazendo pequenas farmacinhas ali e vai se replicando, né? Então ela fica basicamente no capital investido, né? Então você fala assim, ó, a empresa está crescendo o resultado, né? E tem aquela toda aquela aquele crescimento que pode acontecer, né? Por quê? Porque tem até uma, mesmo ela sendo uma das líderes, tem pequena porcentagem do setor com ela, né? Às vezes as pessoas pegam uma empresa que até está crescendo, mas já domina quase todo o mercado, né? Então não tem muito o que crescer, né? Então é sempre assim, crescimento de receita e a aderência, e o mercado endereçável também, possivelmente, ela pode crescer. O Infan, custo está inflacionando muito. Esse trimestre, Ferragem teve três aumentos nas firmas que cotando. Sim, por isso que você guarda 30%, né? Se a pessoa não guardar 30% do aluguel, vai ter problema. Ainda mais aquele que não guarda nada, sabe? Aquele cara que já gasta o aluguel futuro, sabe? Vamos comprar um carro. A gente recebe lá R$ 5.000 de aluguel, né? Vamos comprar um carro, faz uma viagem, já faz 12 prestação de viagem, mais 60 do carro. Esse tá ferrado. O que você está achando da criação de uma concorrente para B3? Se melhorar para o mercado, pode piorar o lucro da B3? Ah, pode melhorar e pode piorar, a gente só vai saber depois, né? A B3, ela funciona mais ou menos como aqui na Baster, por exemplo, quando o mercado está as ações estão subindo, o mercado está subindo, tal, né? A gente tem um tipo de aderência maior, né? Vem mais gente no chat, tem mais gente no curso, tem mais gente, tal, né? Quando tá mercado assim, ninguém se interessa muito, né? Fala assim, ah, também assim, tal, vou, tal. Só que na verdade é agora que você quer a hora, é agora que tá bom para comprar, certo? É agora que realmente faz a diferença. Então é agora realmente que você tem que entender de poder de lucro, entender de pimentinha, entender de filosofia Baster, entender da metodologia, entender de tudo. Porque é agora que vai fazer toda a diferença de você ter uma carteira que pode mudar a sua vida no futuro, não é uma certeza, mas se você acertar a ação pode, do que você ficar lá dando um monte de faca na coragem, né? Ah, isso aqui caiu, aquela recomendada aquela ação, vou comprar. Daí cai e vende, compra outra. Ah, daí tem a ação recomendada a semana, muda para outra semana, que a maioria está fazendo. Imagina a maioria fazendo isso daí numa bolsa em queda, faz 2 anos que está em queda, tá entendendo? Eles estão girando uma carteira em queda, é complicado. Enquanto você pode estar comprando poder de lucro, né? Enche o saco um pouquinho, claro, porque o financeiro não sobe e tal, mas deixa o patrimônio que você está montando. Pela Vale não ter muito mais como crescer sua produção, ela poderia ser uma maior distribuidora de dividendos, ela já está sendo, né? Ela chega num patamar, a Petrobras também está nesse patamar. Né? O operacional delas gera um valor muito grande, né? Então a empresa não tem muito o que fazer, ela tem que distribuir dividendos. A Vale, né? Foi até bom você falar. Você vê, o Dorta tá lá em cima, é bom para Vale. O minério de ferro está 110, não é um espetáculo, mas também não está ruim, né? Também não é indicação de nada, só estou mostrando que é verdade, né? Ele quer pôr da própria companhia, né? Ó. Ela tinha 96 milhões de ação, mais 2 milhões de ADR, 98, né? Ó, depois ela compra, 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 né? Tudo ADR, tá vendo? Né? Quer dizer, comprou, foi para 3 milhões, comprou 1 milhão de ADR no mês, né? Somando os dois, depois ações, né? Ó, compra, 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 né? Mais 1 milhão de ações, né? Somando tudo, dá mais ou menos 100 milhões, né? A Vale tem 4 bilhões e pouquinho, quer dizer, 2% e meio de ações que vão cancelar, possivelmente. Vamos foi sempre por isso daí, né? Então, isso ela está fazendo faz 4, 5 anos já, né? Tinha quase 5 bilhões, agora está quase 4. Foi quase 1 bilhão de ação que eles compraram. Então, a empresa tem todos os dados. Ela está fazendo isso, né? Só que é aquilo que eu falo, o retorno ele dá através do patrimônio que você compra, certo? Porque a cotação você não acompanha, né? Você vê, por exemplo, as empresas de as pimentinhas, né? Elas caíram bastante semana passada, né? Então, a Vamos foi para R$ 6, seis, quase 7, né? A Armac foi para 9, Magazine Luiza para 10, né? O Magazine Luiza hoje está quase 14. A Vamos quase 9, em uma semana. Por quê? Porque é taxa de juros. O problema não é a empresa, o problema é a taxa de juros, né? Então você tem que ter cabeça boa para identificar assim, quando a empresa está ruim, a empresa está sofrendo por questões de mercado, que acontece. O Quintinho está falando, consegue dizer com quanto tempo investindo você viu que era um bom negócio e perdeu em segurança? Digo perceber que este era um bom caminho que você seguiu. Eu acho que isso vai muito do perfil, né? Eu sempre tive um perfil mais agressivo, né? Então, para mim, foi bem tranquilo. Desde o começo, eu entrei bem na época da crise de 2007, 2008. Então, para mim, foi sossegado. Vai depender muito do perfil. Se você é conservador, você vai ter mais problema, tal, né? Se você confundir renda fixa com ação, também você vai sofrer bastante, né? Então, uma coisa, uma renda fixa, aliás, que esse ano aqui a renda fixa está levando o Tesouro Direto no longo prazo, também tem gente chorando. Tem um amigo meu que ligou para o desesperado, né? Querendo saber se era para vender ou não. Eu falei assim, ah, você que sabe, né? Eu não vou falar que você é para comprar ou para vender, não. Eu falei, se fosse eu, não venderia Tesouro Direto, né? Mas você faz o que você quiser. E uma renda variável é outra fixa, né? Você não é obrigado a ter a renda variável, mas a renda. Eu sempre falo assim, quando eu abro meu curso, sempre falo o seguinte: a turma acha que renda variável tem risco de queda. A renda variável não tem risco de queda. A renda variável é certeza que vai cair. E é certeza que vai cair bastante. Mas é só. Por isso que você monta uma carteira que aguenta a queda. Se você for nessas biquinhas aí só de ancoragem, está morto numa queda dessa. Aqui, mais uma notícia. Chance de corte. A taxa de juros pelo Fed sobe de 72% para 77%. Então, assim, pode muito bem ter um corte lá no Fed. Isso é um driver bem grande, né? Fala, Materra Céu. Pode mandar. Replicação forte, como no caso da Droga Raia. Acontece com frequência ou só no varejo? Ela pode, por exemplo, a PetroRio teve uma replicação forte. Ela foi comprando um monte de pocinho assim, já que a Petrobras já não queria, tal, né? Aqueles campos maduros, né? Essa ela se replicou, né? Mas é mais fácil do varejo mesmo, né? A outra que replica fácil, que não é varejo, é a Vamos, a Armac, né? Elas vão se replicando. Cada caminhão é um ativo, né? Como se fosse uma farmácia. Então tem bastante. Tem alguns cases, né? Como assim, diquinha de ancoragem? A ancoragem é o câncer do investidor, né? Então, o que a maioria das pessoas fazem, né? O pessoal, né? O pessoal tem que dar dica, né? Assim que eles vendem, né? Dica muito frequente, né? Pode ser uma dica, né? Com base, né? O cara que estudou, tal, tem uma visão boa, tem esses profissionais também, né? Mas a maioria não, a maioria eles fazem na ancoragem, né? Então, a ancoragem, o que que é? Ah, vamos indicar. A turma estava indicando bastante Magazine Luiza e Vivarejo, né? Até tem um monte de gente que perdeu muito dinheiro na Vivarejo. Por quê? Porque a turma estava ancorando que a Via Varejo valia tanto, né? Valia, sei lá, R$ 30, R$ 25. E não era uma pessoa só que dava, eram várias pessoas que davam esse preço, né? Eles baseavam no PL da Magazine Luiza, né? Então eles estipulavam mais ou menos um PL para o Via Varejo que daria mais ou menos isso, né? Então eles não estavam indicando nada, eles não estavam indicando pelo resultado, eles estavam pegando uma precificação que o mercado estava dando no Magazine Luiza e extrapolando para Via Varejo. Né? Quando a ação foi para R$ 15, se vale 30, você fala assim, ó, eu vou encher a latinha, porque eu estou comprando por 30, por 15 uma coisa que vale 30. Né? E daí vai, né? Cai para 12, cai para 10, cai para 9 e tal, e você vai comprando mais, vai trocando empresa boa por ela e vai se ferrando. Esse é uma ancoragem de pessoa, das pessoas que dão uma que dão um preço, né? Não é só pessoas, são pode ser também bancos, né? Sei lá, né? Por alguma suposição de crescimento que a empresa vai ter, né? A empresa vai ter isso, né? O resultado não é agora. Ela fala assim, ah, se tudo der certo, pode chegar nisso. Então, é uma ancoragem. Essa ancoragem não é nem tão perigosa. A mais perigosa é aquela que você já surfou, né? Então você tinha Cielo a R$ 40, né? Você já tinha ação, né? R$ 40. A ação caiu para 20, você já estava 40. Então é obviamente que você pensa que vale 40, porque já teve lá, você já teve ação 40. Então daí você começa a comprar bastante e tal, troca a VEG por Cielo e por aí vai, daí cai aqui para 15, você faz mais merda, né? Isso chama ancoragem, né? Vamos supor que você entra numa loja, né? Então o vendedor fala assim, pô, é aquele cara meio tontão, né? Entrou aqui, tá com uma cara meio, né? Tá com carinha meio de riquinho, não sei o que lá, tal, tá, vou enfiar nele, né? Ah, vim comprar uma camisa, tá bom. E essa daqui, ó, quanto tá? R$ 700. Ah, tá meio carinha, né? Ó, eu não devia, né? Mas eu tenho três camisas aqui, né? Que tá numa promoção aqui que eu estava guardando até pro meu cunhado, mas é cunhado, sabe? Eu consigo fazer R$ 300 cada uma. É a mesma marca, tá vendo? Mesma marca, né? Só que aquela camisa era de uma coleção anterior que ninguém queria, porque era uma cor que ninguém queria, não sei lá, tá? E daí o cara falou assim, ó, 700. Tá 300, eu vou levar. Só que por 100 ele não conseguia vender. Ele enfiou por 3, porque se ancorou nos 700, né? A tabela Fipe para carro, né? Quem é ligado a se ferra com tabela Fipe é impressionante, né? Porque você ancora naquele preço. Agora, o carro pode não valer aquilo lá, porque tem algum problema, pode valer muito mais, porque tá muito melhor, né? Vai saber, né? Então, você fica ancorando em coisas, você se fode. O que eu tenho amigo meu que ferrou com a tabela Fipe é assim, ó. O cara tem um carro lá, 50 mil. Na tabela Fipe. Daí ele tem um cara que ele conhece. Ele conhece o cara. Ó, posso dar 46. Ah, não, vale 50. Por quê? Porque é na tabela Fipe. Mas ele tem um cara que dá 46. Ele conhece a pessoa. Ele vai no banco e vai pegar os 46 em dinheiro, né? Não. Para pegar os 50, o que que ele faz? Rolo. Ele vai vender para um cara para pagar daqui 30 dias. Ou ele vai vender para um cara que não conhece, né? Ou ele vai pegar na troca e vai pegar um carro ruim, porque o cara na troca aceitou dar 50. Isso é o que mais acontece, sabe? O cara, você tá trocando de carro, o cara vai dar uma nota em cima da outra, certo? R$ 100 a mais, R$ 100 a menos. Eu tinha locadora, né? Os mais antigos que lembram que eu tinha locadora de vídeo, né? Então, uns 15 anos atrás eu fui vender, né? Daí tinha um cara que me dava R$ 30 mil. Dava R$ 36 mil, dava 12 de prestação de 3 mil para mim. E tinha um cara que dava 20 à vista. Eu peguei os 20 à vista. Entendeu? Eu nem sabia, fui lá, passei tudo no nome do cara, tá entendendo? E acabou. Sem rolo. E olha a diferença que é de 36 para 20. O Matheus Racel está falando. Tenho dúvida para a escolha da empresa de energia. Na análise, a maioria me parecem boas. Poderia dar um norte? Atualmente tem uma empresa desse setor. A empresa de energias, né? Elas. É assim, ó. Aqui a gente acompanha duas, né? Até eu tô. Eu tô tentando. O pessoal da Serena tá me mandando um monte para fazer Ambassador Webcast com eles, mas eles. Eu tô tentando agendar, eles. Tá meio difícil de agendar, né? Mas possivelmente é capaz que saia daqui mais uns 15 dias. Ambassador Webcast com a Serena. Mas não sei se é boa, não é que eu não estudei muito. Se sair, eu vou estudar ela. A gente tem a Engie, que ela é bem tradicional, né? E é uma empresa que ela tem dor de crescimento, né? Então, mas bem segura, dividendo, crescimento e tal, né? E tem uma CEMIG também que a gente acompanha bastante, que é uma empresa que tem um pipeline de crescimento grande, né? Sempre tem aquele um desconforto, um pouquinho com a questão de política, né? Negócio de federalização que pode acontecer, a gente nunca sabe. Já aconteceu de entrar governadores que não foram tão bons para a CEMIG, né? Então pode acontecer de novo, né? Então tem essa questão do fora off balance que às vezes afeta a empresa, né? On balance, a empresa está indo muito bem. Né? A gente acabou de fazer um Baixa Webcast com ele, está ali na Baixa. Eu não estou indicando nada para ninguém, só estou mostrando o que a gente acabou de fazer ali na Baixa, que é o Baixa Webcast. Né? O resto das coisas, o que salta aos olhos é óbvio que Equatorial. Né? Equatorial é uma empresa, é uma pimentinha, né? E sempre deu muito certo. Né? Então, o retorno, quando a pimentinha dá certo, o retorno é maior. Tem mais risco, né? Agora tem um outro negócio que estão entrando na Sabesp, né? E a Sabesp é uma empresa excelente, né? Então não vejo tanto risco assim de entrar na Sabesp, mas a gente nunca sabe, né? Então, daí você tem que pensar assim, né? Eu sempre falo o seguinte, né? Se você tem filosofia baixa, fica nas melhores, né? As pessoas falam assim, ah, eu não quero entrar na melhor do setor porque ela tá cara. Tá, se a empresa é melhor do setor, que vale você entrar no patrimônio. Né? Então, você vai fazendo aporte pequenininho e tal, você, daqui 5 anos você nem vai lembrar por quanto você pagou a ação da empresa. Né? Então, esse é um erro que a galera faz. Ah, eu não vou entrar na top do setor, vou entrar na... Nessa aqui tá começando, né? Às vezes dá certo, né? Mas não é sempre que vai dar, né? Então, quando você for. Eu sempre falo o seguinte: é que quando você vai entrar numa empresa, seja qual for, conhecida ou não conhecida, enquanto você não tiver craque na empresa, vai com pouco dinheiro, né? Vai comprando um pouquinho por mês e tal. Porque normalmente você vai errar, você não vai ter enxergado alguma coisa na empresa. Então você erra com pouco dinheiro. Mais alguma pergunta? Hoje é dia de sal, né? Alô, Juliano. Tranquilo, inverso. Mais alguma dúvida, alguém? Quando você comentou que sempre foi agressivo, em que aspecto? Eu nunca. Eu sempre suportei bem o risco, sabe? Quando eu era moleque, né? 16, 17 anos, né? Às vezes eu entrava na imobiliária, né? Que minha família tinha negócio imobiliário, o cara falava assim, né? Tem essa casinha aqui, seu pai não quer comprar, né? Na casa era meu avô, né? Meu pai era promotor, né? Então ele não se interessava muito com essas coisas. Seu avô não quer comprar, né? Meu pai até comprou umas duas para mim no comecinho, né? Eu falei, mostra para mim. Ah, tanto, né? Eu tinha dinheiro guardado, eu falei assim, ah, faz prestação para mim que eu compro. Daí eles faziam, eu comprava, tá entendendo? 16, 17 anos. Tá certo que eu sabia que se eu não conseguisse pagar, meu avô pagava, mas... mesmo assim eu pagava, nunca pedi dinheiro pro meu avô, né? Então eu sempre suportei bem o risco, mas sempre bem equilibrado, sabe? Eu nunca fui de comprar coisas que eu sabia que eu não podia pagar. Comprar, assim, eu suportava bem umas prestações no começo, as ações, por exemplo, suporta bem a queda, né? Por exemplo, eu até gosto, por exemplo, pegar várias empresas hoje com 100% de poder de lucro, né, que teoricamente teria que valer o dobro, né, para ela equilibrar com a renda fixa. Eu prefiro que ela fique 100% de poder de lucro do que ela suba a cotação. Não tem problema nenhum com isso, entendeu? Sabe, você compra, 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 e seu financeiro não sai do lugar. Às vezes tem época que fica 2 anos assim, entendeu? Para mim, eu tô bem, eu fico bem tranquilo. Falar a verdade, eu tenho esse lado assim que eu vejo mais a quantidade de ação do que o financeiro. É claro que o financeiro fala assim, ah, eu não sei quanto é financeiro, né? Para mim isso não funciona, porque o abro corretora tá ali, né? Eu tô vendo que não tá andando. Aqui eu compro, 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 compro e não anda, né? Às vezes anda até para trás. Mas eu não tenho esse problema com isso daí. Eu até gosto, né? Ah, eu tinha um X, agora tenho 20% a menos, eu até gosto. Por exemplo, o Tesouro Direto, essa queda do Tesouro Direto, para mim tá ótimo. Tá entendendo? Eu tô comprando Tesouro Direto com cupom de 6,5. Tá bom. Tá entendendo? Eu sei que daqui a pouco cai o cupom e vai dar. E se não cair aquele 6,5 que eu tô pegando, ele vai dar. Tá entendendo? Eu só acho que você deve entender de curva de juros, você não pôr muito no longo prazo, né? Eu acho que quem um 2035 no máximo está ótimo, né? Mesmo assim já a curva de juros já pega bastante, né? Se você não entender de curva de juros, colocar muito no longo prazo, você pode sofrer, igual esse meu amigo colocou para 2040, não está aguentando. Direcional a gente faz no próximo resultado, tá? Agora o balão já tá velho. Quanto à última do Jagger. O Jagger eu comprei vinho para ele esses dias aqui. Até eu ia almoçar com ele hoje, mas ele marcamos para quinta-feira. Eu ia dar esse chat aqui ontem, na quinta-feira, porque eu ia almoçar com ele. Eu ia visitar umas empresas em São Paulo, mas aí eu passei para quinta-feira que vem. Daí eu não mudei o dia, fica melhor. Hipermarcas também, a gente faz. Se lembra na época do. A gente não vai fazer balanço hoje, tá? Porque já tá ultrapassado já, né? Atualmente eu ando com um sentimento ruim de ter concentrado muito no Brasil. Se tivesse diversificado mais nos Estados Unidos, estaria melhor. Eu sempre gostei dos Estados Unidos, não sei por que não pensava nisso antes. Isso é normal, tá entendendo? Vou dar um exemplo para você, certo? Eu sempre gostei de criptomoeda, sabe? Mas eu nunca quis comprar criptomoeda. Porque eu achava assim, né? É muito rolo, sabe? Você coloca numa exchange assim. Daí você tem que. Daí tem um amigo meu que tem 10 Bitcoin, 10 Bitcoin. Veja só, 10 Bitcoin. Quanto custa isso daí hoje, né? Ele não sabe a senha. Tá perdido faz uns 10 anos que tá lá. Tá entendendo? Ele colocou não sei aonde lá, acho que num pendrive, ele não sabe a senha. 10 Bitcoin. Sabe? Então, sei lá, se coloca num, sabe? Eu acho que eu por exemplo, não saberia lidar com isso. Tá? Daí, no começo do ano, eu vi que tem um fundo do Itaú. Né? Falei, fundo já é diferente, né? Porque põe lá um pouquinho por mês e fundo. Se eu quiser sair, eu saio. Eu não preciso ficar com exchange, eu não preciso ficar com wallet, eu não preciso ficar com nada. Põe lá no fundo e acabou, né? Beleza. Foi para 70 mil, é óbvio que aquele dinheiro que eu coloquei valorizou até um pouquinho, legal, né? Agora está 55, né? Só que é o seguinte, eu comecei a colocar quando já estava lá perto dos 70 mil, que eu descobri o fundo, tá entendendo? Só que você está com vontade de aplicar numa coisa, você vai lá e aplica. Ah, eu perdi o bônus. Não, daqui 5 anos você nem vai lembrar de quando você colocou. Eu já falei isso, né? Então, você quer investir nos Estados Unidos, você põe. Eu também comecei lá a colocar o dinheiro nos perto dos 70 mil. Tá entendendo? Agora eu tô perdendo um pouquinho, porque voltou nos 55 e tá aí. Mas eu ponho um pouquinho agora nos 55 também. Esse que é o entendimento do Baster, né? Você aproveitar ali a média do longo prazo, né? Então, nunca tá tarde para você fazer, né? Agora, uma coisa que a gente sempre tem que olhar é o seguinte, é o conforto da gente. Se você está desconfortável, né? Então, pega o dinheiro novo e vai colocar nos Estados Unidos. Entendeu? Ah, tá no topo histórico lá. Não é isso. Pode. Você não sabe se vai cair um monte ou se vai subir de novo. Tá entendendo? Você nunca sabe. Importante você fazer patrimônio. Certo? Então, acho que essa é a filosofia. Às vezes você, que nem eu, sempre fiquei olhando por fora, justamente por esses motivos aí, o Bitcoin. Agora eu achei uma coisa que para mim estava confortável, eu coloquei. Entendeu? E penso que eu não estou querendo que vá para 10 mil Bitcoin, estou até querendo, que eu tenho bem pouquinho ali mesmo. Você vê o cenário do Brasil caminhando para uma Turquia da vida? Ô, Win, o que que a Turquia tem? Tá entendendo? Eles têm petróleo, tem minério, tem agricultura, tem carne, né? Tem celulose, né? Acho que muito pouco disso, né? O Brasil é uma potência, né? Não vejo, não. Entendeu? Acho que o Brasil, claro que a gente, de uma maneira geral, né? A gente não aproveita toda a nossa força que a gente tem, nem perto, né? Isso é óbvio, né? Mas, de uma maneira geral, não vejo, não vou falar que é certeza que não vai acontecer, mas, né? Agora, normalmente, as pessoas olham de um lado, né? Olham o lado errado, na minha opinião. Eles sempre olham para o pior do que pode acontecer, eles nunca olham para o presente, né? O presente, o que que é? O presente é que tem um monte de empresas brasileiras que são referências no mundo inteiro com 100% de poder de lucro. 150% de poder de lucro, 200% de poder de lucro. Tá entendendo? Por que que isso acontece? Porque esse sentimento aí, ele reflete na cotação, mas não reflete no resultado, né? Então você pode olhar dos dois lados, que nem você fala, você pode reclamar que o banco é isso, que o banco é aquilo, ou você pode ser sócio do banco. Aí você escolhe. Ratolino, você acredita que a reforma tributária pode impactar no lucro da Ambev? Eu não sou especialista em reforma tributária e tal, certo? Mas pelo que eu vi, vai ter um imposto do pecado, acho que é isso que você está querendo dizer, né? Se tiver imposto do pecado, aumentar o imposto, acredito que sim, né? Agora, o quanto, eu não sei. Eu não sou especialista nisso daí. Acho que o que reflete mais na Ambev do que isso é justamente o crescimento, né? Concorrência que eles nunca tiveram, agora tem, mas já concorrência. A economia brasileira, ela acaba não tendo tração, então acontece que vende menos cerveja, o pessoal tem menos dinheiro para comprar, tal. Por que a Ambev crescia bastante? Porque eles tinham crescimento. Lembra que eles compravam um monte de marca? A própria fusão da Antártica Cabrão. E eles conseguiam aumentar o volume e aumentar o preço acima da inflação, né? Toda empresa que é escalável é volume e preço, né? Isso eles não estão conseguindo repetir, né? Então, de novo, né? Isso daqui também é uma coragem, muitas vezes, né? Tem dois viés aí, né? Coragem e coragem e representatividade, né? O que é representatividade? Às vezes a gente fica preso no passado, né? Então, uma empresa que foi muito boa, né? E a gente teima em ficar sócio dela ou querer que ela volte. Às vezes, não, às vezes ela já chega no momento mais estável, né? Então, no momento mais estável, ela vai virar uma empresa de dividendo. Virando empresa de dividendo é poder de lucro, você faz a conta do poder de lucro dela, né? Ela não tem tanto crescimento. Não que ela não possa ter, ela tem uma geração de caixa forte, ela pode ir para outros. Para outros mercados, para outro mercado endereçado, por exemplo, vender outra coisa, ir para refrigerante, que ela já tem, mas mudar, né? Água, suco, chá, sei lá, né? Então você tem que ouvir os viés comportamentais, eu dei vários cursos disso daí, você tem que dominar todos eles, né? Para você não entrar nessas armadilhas, né? Por exemplo, às vezes acontece um evento que já aconteceu no passado, né? Então você reage igual, mas o evento nunca é da mesma intensidade que antes, né? Então, pode. Daí você reage de um jeito ou de outro e você se dá mal, né? Na pandemia foi muito assim, né? Na pandemia teve o coronavírus, né? Então a bolsa caiu, né, de 120 mil para 60 mil pontos, né? Daí ela se recuperou em V, né? Quando ela se acabou de recuperar em V, ela teve aquela cepa da Omicron, né? Então, quando saiu a Omicron, que se alastrou, né, pegou um contágio muito mais forte e tal, a bolsa despencou de novo. Só que o Omicron era justamente o final da pandemia, porque o vírus fica mais contagioso, mas menos forte, né? Então, toda pandemia acaba assim, mais ou menos, né? Claro que teve outros fatores, teve a vacina e tal, né? Mas, naturalmente, as pandemias acabam desse jeito, né? Então todo mundo saiu vendendo, sei lá, porque vai despencar, depois eu compro. Só que não despencou, despencou tipo uma semana. Quando a turma percebeu que ela não era tão forte, a bolsa voltou rápido, o cara vendeu, entendeu? Então isso também tem um monte, tem 8 ou 10 viés comportamentais que você tem que dominar. Rashi 11 é o ETF, né? Eu prefiro. Também é uma coisa que você faz para não. ETF de. Acho que é o ETF de Bitcoin, né? Para quem nem eu que não quer rolo e tal, acho que é bom. Nada contra. 200 poder de lucro, como avaliar essa, como essa avaliação? É fácil, é só você ajustar o lucro líquido e fazer a conta. É simples até. Isso sem crescimento, né? Se você colocar o crescimento, não. CS2 eu não acompanho. Não sei se é a pimentinha ou não. Eu não sei quem tá falando da Turquia. Eu vi falando de Turquia, vejo que vai virar Venezuela, mas, né? Vejo que vai virar isso, que vai virar aquilo, mas, né? Vai não. Um exemplo de uma empresa que tem 200 poder de lucro, é isso que você quer? Sem nem pagar o jantar? Né? É assim direta? Não dá, né? Não posso dar dica aqui, né?
Mas possivelmente você tem elas. É, são bem baseadas na filosofia Basser. Por isso que eu tô falando, você não precisa nem. Você não precisa ser gênio, é só você não ser tonto. Né? Querer pegar essas diquinhas, essa daqui vai subir 10 mil por cento. Tem as pimentinhas? Tem, põe um pouquinho de dinheiro nelas. Se elas virarem uma Magazine Luiza, alguma coisa, né? Pode mudar a sua vida realmente, né? 10 mil reais na Magazine Luiza virou milhões, entendeu? Não é pouco dinheiro, não. Tá entendendo? É, 10 mil reais, 10 mil dólares na Nvidia virou milhões também de dólares. Muda a sua vida, né? Então, não, ninguém tá falando pra você não, né? Mas buscar isso daí, quando você tem as empresas que já são ali na filosofia Basta, claro que você tem que saber ajustar um pouco o lucro e tal. Porque tem algumas empresas que são bem distorcidas, né? Então, às vezes não aparece. A Droga Raia, por exemplo, não apareceria, né? Ó. Tá vendo? Quer ver, ó? Que as pimentinhas, o ruim delas é isso, elas não aparecem. Você tem que saber ajustar o lucro. Acho que é raia agora, né? Não é mais droga, raia. Ó, número de lojas, ó. 770 por 864, né? Então isso aqui é replicagem, né? Ó, o lucro líquido aumentou de 151 milhões para 153, tá vendo? Com toda essa replicagem, porque aqui tem dor de crescimento que você tem que ajustar, né? Se você pega o outro ano, de 800 lojas foi para 864, foi para 967, né? Aumentou mais de 15% também, praticamente. É, o lucro foi de 145 para 165, tá vendo? O crescimento não aparece, né? Mesmo se você olhar o EBITDA que se deu certo, não, também não aparece tanto, tá vendo? 325 para 357, né? Então, se você pega uma empresa de replicagem crescendo, e a gente traz aqui para agora, 23 que teve o último anual, ó, tem 3 mil farmácias, tá vendo? Tinha Quando a gente começou em 2012, né? 12 anos, né? Não é tanta coisa assim. Com 700. O EBITDA estava 300 milhões, não estava? 2.600, tá vendo? O lucro líquido 1.100. O lucro líquido não importa porque aqui tem uma dor de crescimento enorme, né? Mas olha o EBITDA, tá vendo? Então, se você não souber ajustar isso daqui, você não pega ela nos melhores momentos, né? A PetroRio foi a mesma coisa, não aparecia também. Quando começou a aparecer, já tinha dado mais de 10 vezes o balanço. Então, como calcula, né? Você tem que saber ajustar o lucro para calcular. Como calcula é dividir o lucro pelo preço. Tem ele na base, colocar o mouse. Depois tem as fórmulas para você ver. A maior segurança, o valor intrínseco, né? É só não ser tonto, isso aí. Muito ganancioso também, né? Ah, aquele cara lá do... Eu falei pra você que era fria. Tá na volta. Uma variação bem individual, porque, por exemplo, os bancos reduzem suas unidades, mas aumentam o lucro a cada ano. Então, justamente por isso que ela não é uma avaliação bem individual. É só você pôr a cabeça para funcionar, né? A replicagem lá é uma pimentinha, o banco não é uma pimentinha. Então, quando você não é uma pimentinha, você pode reduzir. Tá entendendo? Porque eles fazem, eles mudam isso para a internet, entendeu? Então, então só você pensar assim, né? Empresa de crescimento, a pimentinha tem que crescer. As outras não precisam crescer, assim, fisicamente tanto, né? Elas podem se tornar empresas de dividendos, né? Só que os bancos crescem, né? Porque eles crescem baseado em tecnologia, né? Para você ter uma ideia... A gente é muito próximo do Itaú, né, aqui, né? Até agora mudou o diretor, adorava o Renato e tal, mas o Gustavo é até mais próximo da gente, o diretor, né, que entrou agora de relações com investidores. Com certeza o Renato foi uma posição muito maior, que ele é um gênio, o Renato. A gente vai lá na sede, de vez em quando eu levo alguns alunos lá na sede do Itaú, e a gente foi ver as agências da internet, né? Então você pega aquelas lajes corporativas assim, você vê assim, cada laje tem 16 cubículos, assim, né? Cada cubículo é uma agência, né? Quem quer replicagem maior que isso? A replicagem tem alguma coisa a ver com ganho de escala? Gostaria de entender os ganhos efetivos que a replicagem faz. O ganho de escala, ele é individual, né? Ele é um site, né? Por exemplo, a Vale tem uma SD11 lá, né? Então ela tira mais ou menos minério, né? Daquele site vai depender de condições climáticas, condições de mercado, condições de tecnologia, de infraestrutura operacional, várias coisas vai criar o volume, certo? Então, a escala é volume. Daí você tem o volume crescendo, a outra variável é o preço, né? O preço do minério é mais caro, melhor, mais barato, não é tão bom para a empresa, né? Então, isso não é replicabilidade, né? É uma empresa escalável. Ela pode escalar ou não no volume. A que tem replicabilidade, ela tem as duas, né? Ela tem replicabilidade, porque ela consegue fazer um monte de sites, né? Um monte de farmácia, um monte de caminhão, por aí vai. Né? E daí também vai acontecendo na escala, porque você vai comprar mais remédio, você vai conseguir um preço melhor. Né? Você vai comprar mais caminhão, você vai conseguir um preço melhor. A manutenção do caminhão também vai ser mais barata. Né? A peça de manutenção vai ser mais barata. Então você vai ter o ganho de escala e vai ter o ganho da replicagem. Eu respondi a sua pergunta da Ambev, sei que não pegou o Gatolino. Eu respondi que vai ter o imposto do pecado, que possível. Eu respondi bastante, acho que uns 10 minutos, acho que a sua internet caiu aí. É, deve ter algum. Se passar, deve ter algum efeito, sim. Eu até ia hoje no Itaú, né? É, mas o diretor tá lá em Singapura, né? Então, por isso também que eu não fui hoje para São Paulo. Muito bom o papo. Valeu, Lávio. É, hoje em dia a gente tem sentimento de arém, né? A gente quer comprar tudo, mas não tem dinheiro, compra o que der. Né? Não, eu vou marcar com o diretor do Itaú, quando ele vier, né? Põe na Baster, já se faz uma doação ali pro anjo da Baster, né? Daí quem quiser aí vai. Tá bom? A gente procura sempre escolher de quem doa pro anjo da Baster. A replicagem traz aquela vantagem de boas replicar boas práticas de uma loja para as demais. É, tem operacional, né? Justamente, mas também tem a dor da replicagem. Né? Uma farmácia na Droga Raia com 5 anos tem um operacional, uma de 1 ano tem outro, né? Os funcionários estão bem treinados, ainda não tem aderência naquele lugar, o pessoal não acostumou naquele lugar, né? Ainda não tem uma clientela feita, e por aí vai. Né? Então, tem essa dor de tempo. Né? Tem que passar, acho que depois de 3 a 5 anos, que ela pega todo o potencial das lojas mais velhas. Né? Depende de caso a caso. É, a gente vê bastante isso na Quero Quero, né? Quero Quero, ela pega as melhores lojas e vai replicando isso nas outras, né? Eles vão passando de níveis, né? A CLC, a gente tem vários sites lá. Vários Baster webcasts, a gente acabou de fazer um, faz uns 2 ou 3 meses, a gente fez com a CLC, tá lá na Baster, só se pegar, tá lá. Aliás, muito bom, por sinal. Né? Também a gente tem com a Jales Machado, a gente tem com a Ourofino. Foi na Ourofino, faz tempo que eu não falo para eles fazer. É, a gente tem com a Ourofino, que é saúde animal, né? Mas tá ali colocada no agropecuária, né? Jales Machado, SLC e... Deve ter algumas outras, mas eu não lembro agora. É bastante. A gente já fez baixo webcast com mais de 100 empresas, acho. Tranquilamente. O Gustavo, Gusti, acho que deve ser Gustavo, falou assim: fui na visita do Itaú com o Milho em 2019, foi muito bom. Legal. É, a gente já era para ter feito outras, né, mas aqui começou a pandemia, né? É, mas a gente teve uma outra depois disso, mas... É, acho que foi nessa daí ainda que eles mostraram. Porque agora, né, você vai no caixa eletrônico, você não tem mais envelope, essas coisas, né? Naquela época lá, eles estavam testando, né? E a gente foi testar na máquina lá, isso aqui não precisava de envelope, você colocava dinheiro, trazia dinheiro e tal. A gente foi lá, eles têm uma agência dentro da sede lá, a gente foi lá para fazer esse... Eles foram fazer esse teste. Daí eles levaram a gente na parte de tempestade cerebral, que eu esqueci o nome japonês lá, mas eu esqueci. Então eles fazem um grupinho lá para resolver um problema, né? Porque sabe aqueles postinhos lá? Tá cheio de postinho na sala lá, né? Então, é bem legal, né? E a gente aprende bastante. Eu procuro levar sempre o pessoal lá quando eu vou nas empresas, né? Agora, nosso próximo trimestre, eu prometi para o Pacheco que a gente ia fazer o Basta Webcast ao vivo, né? Daí a gente aproveita e faz também na Cury, por exemplo, no Exetec junto, no mesmo dia, né? Eu levo vocês lá, nas duas. Um grupo vai numa, outro grupo vai na outra. Ou na M Dias, né? A gente já vem com as goiabinhas já, né? Última vez que eu fui lá, eu vim com um saco. Esse é o lado ruim de no Itaú, né? Eles não deixam eu vir com dinheiro. Se deixasse, daí seria melhor ainda, né? E na Odontoprev também é ruim, né? Que ninguém vai querer fazer tratamento de canal lá de graça. Né? Gente, deu 1h30 quase, né? Deixa eu ver. É, 1h20. Então, semana que vem a gente faz mais um, tá? Sexta-feira. Eu vou quinta para São Paulo, então sexta vai estar tranquilo. Tchau, pessoal. Até semana que vem. Se vocês quiserem colocar o feedback lá para mim ver se vocês gostaram ou não, algumas sugestões, né? Tá? Pode pôr.